Tony Vieira, no FM, no coração do Alentejo, dentro do tempo.
Muito bem, 12 minutos passam neste momento das 10 horas da manhã. Vamos dar lugar à segunda hora de hoje, dentro do tempo. A segunda hora conta com o exclusivo da Ótica Sousa Santos e da Clínica de São Gens, em Serpa e Vila Nova de São Bento. Mas hoje vamos ficar à conversa com alguns meninos que estão desde o dia 21 de abril aqui na Vidigueira, nesta missão que está a percorrer todas as localidades do nosso concelho, a missão Anima. Este período de 21 a 27 de abril vamos contar com a presença destes jovens na Vidigueira e não só, também nas localidades do nosso concelho. Comigo em estúdio, vamos ficar a falar durante cerca de uma horinha, vamos falar então com estes jovens. Temos 5 jovens aqui na Rádio Vidigueira, a partir deste momento em direto, e vamos começar por nos apresentar esta missão Anima. Conta com a participação de muitos jovens, mas para já vamos nos apresentar. Em estúdio temos esta menina, do lado esquerdo. Como é que esta menina se chama?
Olá, o meu nome é Inês, tenho 18 anos, estudo no ISCTE, Gestão de Recursos Humanos.
Muito bem. E és natural de onde?
Sou natural do Algarve, de Faro, mas estou a morar em Setúbal há cerca de 13 anos.
Ah, muito bem. Passamos agora para o outro jovem.
Olá, eu sou o António, tenho 20 anos, sou de Cascais e neste momento estudo na Escola Superior de Autoria do Estoril.
Muito bem. Vamos passar ali para aquele menino.
Olá, boa tarde, sou o Diogo, tenho 20 anos e estudo a Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Católica Portuguesa e sou dos Salesianos do Estoril.
Muito bem. Outra jovem, outra menina.
Olá, eu sou a Laura, tenho 18 anos, estudo na Faculdade de Farmácia de Lisboa e também sou dos Salesianos do Estoril.
Muito bem. E...
Olá, eu sou o Thomas, tenho 18 anos e estudo Engenharia Química no Instituto Superior Técnico e também sou da Casa dos Salesianos do Estoril.
Muito bem, 5 jovens a partir deste momento em direto da Rádio Vidigueira. É a primeira vez que estão numa rádio, é isso?
É verdade.
Vai ser uma experiência única. Vai ser. Então vamos lá. Qual é que vai se sentir mais à vontade sobre explicar o que é a missão Anima? Qualquer um.
Posso ser eu, pronto.
Estamos à vontade.
Eles quiseram olhar todos aqui para trás, mas fizeram muito bem.
Bem,
a Missão Anima foi um projeto que começou quando eu tinha 15 anos, ou 14, eu estava no 9º ano, mas eu só começou para alunos de secundário, começou com alunos de secundário. E o que é isto da Missão Anima? A Missão Anima nasce do lema dos Salesianos, que em latim é Da mihi animas et tole, que significa dai-me almas e ficar com o resto. Seguindo muito o exemplo de Dom Bosco, que é o padroeiro dos Salesianos, que é o fundador dos Salesianos, e a ideia era muito irmos apanhar almas, não é? Ficarmos com as almas das pessoas. E São João Bosco, fundador dos Salesianos e também inspiração desta missão, foi um frade italiano que fundou uma congregação para jovens pobres, sobretudo, na região de Turim. E depois foi percebendo que havia uma grande necessidade de acolher todos estes jovens e de lhes dar não só formação espiritual, como também alimento e companhia e jogos. Ele que também é, São João Bosco também é padroeiro dos mágicos, por exemplo. E assim começou a congregação dos Salesianos e foi-se expandindo por todo o mundo. É neste momento uma das maiores congregações do mundo. E nós fizemos todos parte, todas as pessoas que estão cá fizeram parte... ou de casas ou de escolas salesianas, porque por exemplo em Setúbal, se não me engano, ainda não é uma escola, mas é uma casa salesiana.
Existe uma escola salesianas, porque a congregação tem estas duas vertentes. Existe uma escola salesiana, mas é só até o primeiro ciclo.
E o que acontece é que nós vimos todos estamos a fazer história, porque é a primeira vez que os universitários dos salesianos se reúnem para fazer uma missão deste tipo. Nós vimos todos os lugares do país. Sim,
É a primeira vez
na história. Sim, e então vêm pessoas que andaram nos Salesianos de Mirandela, por exemplo.
Sim.
No Porto, Arcoselo, a Lisboa, Manico, Estoril, e depois mais a sul, Évora, e Setúbal, como aqui a nossa querida amiga.
Apesar de ser do Algarve, mas reside em Setúbal.
Sim, e o que nós vimos fazer essencialmente é virmos alegrar e
já vamos falar esses planos das vossas atividades, já vamos falar mais à frente. E porquê Vidigueira? É a primeira vez que se juntam assim? E porquê a escolha de Vidigueira nesta missão?
Bem,
quem é que quer responder? Diogo, pode ser tu.
Posso ser eu. Em seguida já lhes faz mais perguntas.
Ele já responde às próximas.
O João Ensina, que é um freiro salesiano, conhecia o Padre Pedro e o Padre Pedro falou-lhe aqui da Vidigueira. E viemos cá visitar, falámos com ele e houve desde logo uma grande abertura para aquilo que nós vínhamos cá fazer e um grande acolhimento. Quis-nos muito acolher o Padre Pedro e, portanto, nós viemos ver as condições também de logística.
Quer dizer, que vieram antes, num período antes, tiveram cá uns dias,
éramos oito, que é o Tiago, o Duarte, sim, o Guilherme, a Beatriz, a Inês, eu e o Gonçalo e a Matilde, somos a parte da equipa organizadora, e ficámos muito encantados, primeiro porque este sítio, sentimos uma grande cidade, as pessoas queriam muito falar connosco e conhecer-nos, e depois achámos que era o local ideal para fazer este tipo de projeto com gente de todo o lado do país.
Muito bem. E o vosso alojamento? Podem falar sobre o vosso alojamento? Estão alojados na Vidigueira, onde?
Na Igreja de Misericórdia.
Sim, no salão. Exatamente. No salão paroquial, nas salas adjacentes, certo?
Exatamente.
Então vamos lá, como vai ser essa experiência?
Tem sido bastante desafiante, mas faz parte também de fazer missão. Também acolhermos tudo aquilo que nos é dado. E tem sido uma grande graça podermos também sentir este acolhimento, como o Diogo estava a dizer, por parte das pessoas. Em termos mais logísticos, o alojamento tem sido bastante caótico.
São muitos.
Somos ainda alguns. Mas pronto, estamos distribuídos por três salas da paróquia, e pronto, tem sido bom.
É uma experiência também, que vai ser...
Somos 35 mais 8 e as salas de catequese, especialmente para as raparigas, são um bocadinho apertadas. Os rapazes estão a dormir no salão grande.
Sim.
E depois temos tido refeições, felizmente está um tempo maravilhoso. Sim. E tem sido no quintalinho ali fora.
A preparação das refeições são vossas? Durante a semana são vocês que preparam as vossas refeições?
Sim, algumas, não todas, temos tido a grande felicidade de conseguirmos bastantes pessoas que nos ajudassem, porque é sempre difícil num projeto de voluntariado nós essa parte da logística das refeições, mas não só nos lares, como nas escolas, como muitos outros restaurantes aqui à volta têm sido uma grande contribuição para a nossa ação esta semana.
Sim.
E também estender-vos o nosso obrigado já, porque não, sabemos que às vezes não é fácil acolher um bando de jovens que vêm para aqui
bastante
a cantar por todo lado, e as pessoas têm acedido muito bem e têm nos ajudado imenso nestas partes de essenciais, tal como é a alimentação para tanta gente.
Então, e o que estão a preparar e o que já prepararam durante estes dias? Desde segunda-feira que estão cá, iniciámos então, vocês iniciaram a vossa missão. Sei que alguns jovens vieram de comboio.
Exatamente.
Foi uma aventura. Depois vieram por carros particulares.
Exatamente.
De ajuda da paróquia, certo?
Certo.
E iniciaram logo onde? Na Ermida de São Pedro.
Sim, começámos por nos instalar na Igreja da Misericórdia, onde estamos a dormir, como já referimos.
Sim.
E depois seguimos em peregrinação, por assim dizer, até à Ermida de São Pedro. E pronto, e começámos lá a nossa missão.
E o que é que realizaram na Ermida de São Pedro? Eu, por acaso, tive o prazer de estar presente, mas há alguns nossos ouvintes que não sabem. Realizaram, foi tudo preparado por vocês. Quem é que... Qual é o nome dele? Já não
sei. Eu sou o António.
É o António. António.
Bom, eu vou tentar explicar de uma forma sintética.
Sim.
O que é que se passou no primeiro dia.
O que se passou no primeiro dia, que foi um acolhimento espetacular.
Sim, de facto foi espetacular. Tivemos a nossa primeira missa, desde que chegámos cá à Vidigueira. Aproveitámos também para receber aqui as camisolas que nós temos agora, que trazemos aqui,
é,
e as cruzes.
Mesmo.
Camisola verde, que representa a missão Anima.
E o que é que a vossa camisola representa? Qual é o símbolo? Vocês sabem explicar qual é o símbolo que tem na parte da frente? É uma cruz. cruz.
É uma cruz, também
com
temos
uma
aqui
árvore.
Uma árvore.
Sim.
Okay.
E representa...
Jesus?
Sim, de certa forma representa Jesus.
Outra... E o acolhimento?
Exatamente, e outra personagem também que tem, tem estado presente ao longo da nossa semana, que é Zaqueu. Passo a explicar. Zaqueu, na Bíblia, no Evangelho, é um republicano, é uma pessoa que aos olhos da sociedade na altura em que Jesus habitava não era visto de forma tão boa, até antes pelo contrário, e Jesus mesmo assim, tendo em conta esta fragilidade que Zaqueu apresentava, Jesus decidiu acolher-lhe, mesmo tendo em conta que Zaqueu era uma pessoa pequena, uma pessoa que era vista aos olhos da sociedade como uma pessoa má, não tão boa, e Jesus provou-nos isso e ainda mostra-nos todos os dias que não é preciso de todos sermos as melhores pessoas do mundo, qualquer pessoa pode ser acolhida por Deus.
Muito bem. A t-shirt é verde, dizer aqui também aos nossos ouvintes e à nossa população de todo o concelho que vocês vão andar por as ruas, por várias instituições, com essa t-shirt, para não terem, como o Padre Pedro dizia, numa das Eucaristias, não terem medo, não terem receio de abrir a porta a vocês. Estão bem identificados e vão andar sempre com essa t-shirt verde e com essa identificação. Atrás diz Missão Anima, muito bem. E vão percorrer então durante estes dias todas as nossas ruas, algumas casas, já sei que participaram em algumas casas, querem...
Sim, podemos explicar, por acaso pode, a nossa companhia em específico está a trabalhar nessa parte, vamos ao domicílio, vamos também ao Centro Social da Vidigueira. O nosso objetivo durante esta semana passa por ir ter com, neste caso, pessoas mais velhas, mais idosas. E o nosso objetivo passa por dar-lhes companhia. Muitas destas pessoas apresentam, se calhar, algumas dificuldades em termos motoras, algumas dificuldades, tanto na vida, passaram, se calhar, recentemente por uma situação mais frágil, se calhar, a perda de familiares que eram muito importantes, muito queridos. E o nosso objetivo é esse mesmo, é alugrar, durante esta semana, essas pessoas.
Que estão mais isoladas, que estão sozinhas em casa, e o acolhimento, como tem sido? Aceitam bem, abrem bem a porta, não têm receio, não têm medo?
As pessoas, no geral, as pessoas que nos acolheram, foram sempre muito calorosas, muito amorosas. Conseguimos criar um contacto bastante positivo logo desde o primeiro segundo e estamos muito gratos porque não só nós conseguimos alegrar o dia dessas pessoas, como elas também alegraram o nosso, porque nós ficamos contentes por também saber que estamos a ajudar as pessoas. É muito bom.
Muito bem. E outras participações, outras instituições, vocês vão visitar, sei que vão visitar também associações, outras instituições, falamos nessa experiência também. Já foram a alguma escola, por exemplo?
Sim, estamos na escola básica e na escola profissional. Isto para explicar que o carisma salesiano é muito também virado para os jovens e, portanto, é fundamental para nós, esta semana, falarmos com e irmos ter com os jovens. E com isso que estamos a criar uma companhia, que é a Valdoco, que está a correr todos os dias no Parque Verde, em que fazemos jogos e conversas.
Que é o Oratório Valdoco.
É o Oratório de Valdoco, exato.
Como é a aceitação dos jovens? Tem algumas dificuldades em... Esta menina está a dizer que não. Então vamos lá falar. A aceitação dos jovens da Vidigueira, como é que é?
Honestamente foi surpreendente o quão abertos os jovens estavam para falar connosco. Porque pronto, nós somos de Lisboa neste caso. E de facto, por exemplo, no nosso caso se viessem, sei lá, 8 pessoas falar connosco à nossa escola, assim, desconhecidas, vestidas de verde, todas iguais, talvez não seriam aceites da melhor forma, porque as pessoas têm já a sua vida, o seu grupo de amigos, e então estávamos um bocado receosos como é que ia ser, qual era a ideia que os jovens iam ficar, porque já são mais crescidos, já têm as suas ideias, mas de facto tem sido muito surpreendente, porque estar no Valdoco é como estar sentado no café com amigos. Parece que nos conhecemos já há muito tempo, parece que estamos, sei lá, na escola.
Que maravilha! Até eu me estou a sentir ainda mais jovem. E o Oratório Valdoco, vá, vamos explicar o que é o Oratório Valdoco. Vai ser diversão, amizade, fé, tudo num só lugar.
É verdade. Dom Bosco tinha muito este costume com os seus rapazes.
Sim.
De criar um espaço de brincadeira, mas também de transmissão de muita fé. E portanto é isso que nós estamos aqui a fazer. Basicamente o nosso oratório é um espaço onde toda a gente pode vir livremente, de todas as idades, e o objetivo é mesmo este, como a Laura estava a dizer, sentirem-se em casa, e portanto não tenham medo, não tenham receio, porque nós estamos aqui e estamos para vocês. E pronto, como um bom saliano, somos para os jovens, e pronto, é isto que o oratório é.
Muito bem, esse oratório vai decorrer onde? É no Parque Verde?
É no Parque Verde.
Ou tem outro sítio?
Não, é no Parque Verde, e depois nós temos uma capelinha, uma espécie de capelinha também para conversas e...
Capelinha de oração.
Uma capela de oração, e depois temos jogos no campo de futebol, conversas numas mesas lá à frente, e jogos de xadrez, aulas de guitarra. Eu ontem acho que fiz tudo.
Então vamos lá. Vamos lá falar sobre estas atividades que vão decorrer. Isso em que período? Vocês visitam as instituições, as escolas, durante o dia, certo?
E o oratório começa a seguir às aulas.
Ah, muito bem.
E depois a ideia é trazer os jovens para nos brincar e depois no final...
Depois das aulas. Tudo aqui no Parque Verde.
Tudo aqui no Parque Verde.
Estamos a ver agora aqui. Se calhar alguns hoje não, mas durante a tarde, amanhã, sábado, vão então estar presentes no Parque Verde. No Parque Verde vai estar então... Uma zona de estudo, exato. Vamos explicar melhor qual é a zona de estudo e o que vão vocês realizar com os nossos jovens.
Então, na zona de estudo existe uma espécie de...
Uma sala de estudo.
Umas mesas, certo. E depois temos alguns missionários que vão estar em carregas também de ajudar os alunos que precisarem de trabalhos de casa. Nós sabemos que estão a correr aulas. E por isso é importante também não descurar no estudo, como diria Dom Bosco, porque é importante estudar. E sim.
Ou seja, durante este período de aulas, para eles, vocês estão a fazer esta missão, acaba por ser também uma aula diferente, mas ajudam também a eles, aos jovens, que estão em tempo de aulas a fazer os TPCs, estudar com tranquilidade e receber alguma ajuda, se precisarem, de todos vós.
Exatamente.
Queres deixar algum apontamento sobre esta ideia?
Não, é simplesmente virem, porque, como eu estava a falar há pouco, não terem mesmo medo, porque estamos aqui e não precisam de fazer trabalhos de casa, mas obviamente, como o Diogo estava a dizer, não descurar o estudo é muito importante, e por isso também sentirem-se à vontade para virem e pronto, sentirem-se em casa.
Muito bem. Depois temos o espaço dos jogos, também no Parque Verde.
Exatamente.
E o espaço dos jogos, como já falavas, Diogo...
Já me adiantei aqui, acho.
Não faz mal. Temos futebol, jogos dinâmicos.
Temos futebol, temos jogos dinâmicos, que eles têm gostado bastante, interessantemente. E depois trouxemos tabuleiros de xadrez, estamos a ensinar os truques de magia. Eu ontem estive a ensinar a vários miúdos algumas músicas na guitarra.
Isso, também animação e cânticos.
Sim.
Que tipo de cânticos? Lhes mostras?
Não só cânticos de igreja, que,
sim,
honestamente,
não só isso.
Honestamente, ontem acho que foi músicas que eles conhecessem, sobretudo, e que eles gostassem de aprender. E
tu já sabes alguns toquezinhos aí de cânticos alentejanos.
E eu também.
Já percebi, já.
É
percebi.
Verdade.
Já aprendestes com eles.
Eu ontem também estive ali com os jovens a cantar algumas músicas alentejanas.
Muito bem. Vamos então para a capelinha de oração, que são três pontos importantes que vocês têm aqui no campo, no Parque Verde, certo? Capelinha de oração. É um momento de paz para falarem com Deus e vocês ajudam? É a interligação deles com Deus, por exemplo? Podem-se considerar isso?
Eu, pelo menos, tenho sentido que muitos jovens que têm vindo a Valduco não têm hábitos de fé, por assim dizer, muito enraizados, mas nada temam, porque não é isso que nós queremos. Não esperamos que já tenham toda uma relação com a fé, nem sequer que acreditem em Deus. Jesus faz-se muito presente nas pessoas e nas ações, e acho que passar Jesus nem sempre pode ser numa capela de oração.
Uhum.
No caso dessa capela de oração, é sim um momento de paz, não necessariamente de saber muito bem o que é que estão lá a fazer, mas sim, essencialmente isto, transmitir.
Mas colocar também uma semente.
Exatamente.
Dentro deles,
sim.
E no futuro, quem sabe,
mesmo,
eles não, não sigam o caminho de Jesus.
Temos,
é verdade,
também a alegria de ter
que é o nosso melhor amigo
presentes na missa diária. Aproveitamos também para...
Às sete.
Vamos falar, já vamos falar. Às sete, Diogo, tiveste bem. Então, todos os dias, vocês...
Animamos a missa diária na Igreja da Misericórdia. E tem sido uma grande alegria. E ontem tínhamos uma igreja cheia. E acho que falo por todos os missionários quando dizemos que estamos mesmo...
É gratificante.
Mas ainda dá para estar mais, por isso...
Dá. A Igreja da Misericórdia é bastante grande.
Portas... E se não for grande o suficiente, vamos ali para a Vila de Frades.
Muito bem, muito bem. Mas nós, Vidigueira, temos muitos jovens a frequentar a catequese. É diferente falar com esses jovens do que com aqueles que não frequentam. Temos cerca de 80 jovens a frequentar as nossas, todos os anos das nossas catequeses. É um acolhimento diferente com essas? Notam diferença?
Eu vou só dizer aqui uma frase de Dom Bosco que talvez ajude a responder esta pergunta. Que Dom Bosco dizia que basta que sejam jovens para que eu vos ame. E essa é a verdade. Os jovens podem vir de casas muito diferentes, ter relações com a fé mais ou maiores ou menores, podem ter tipos de educação radicalmente distintas, mas aquilo que nós queremos fazer com cada um deles é exatamente o mesmo, que é amá-los. E isto pode parecer um bocadinho clichê, mas não é, porque o que nós queremos é as almas, como nós dizíamos. Nós queremos é alegrá-los, dar-lhes jogos, dar-lhes um momento de paz, tranquilidade, e de incutir-lhes esta moral cristã que estruturou não só a nossa civilização, mas sobretudo estruturou o nosso coração para um bem superior a nós mesmos, que é a felicidade do outro. E é também por isso que estamos cá. Portanto, que eles sejam jovens, alegres, isso basta.
E os conselhos que vocês dão a esses jovens, para além desses momentos de fé? Outros conselhos para seguirem os vossos estudos? Porque há muitos meninos que ficam pelo 12º ano. O que é que vocês aconselham? Também vai ser uma ajuda bastante gratificante para eles. Há muitos miúdos que ficam só com o 12º e que não têm depois outras ambições sem estudar.
Eu diria que o conselho que nós podemos dar inicial, além desta questão de fé, é primeiro é seguirem aquilo que realmente gostam. Eu acho que é bastante importante.
Sim.
O nosso objetivo, o nosso propósito aqui na Missão Ânima é deixar estes jovens alegres, e eu acho que uma das melhores formas de deixarmos alegres é fazer com que eles percebam também aquilo que eles gostam, aquilo que os faz feliz, e acho que é assim que se constrói a felicidade no caso destes jovens.
Muito bem.
Eu também.
Sim.
Queria só partilhar que eu também tenho sentido muito que os jovens, sendo nós também todos universitários, vêm sempre com muitas perguntas sobre como é que é a universidade, fazem perguntas sobre os nossos cursos para ver também se isso é o caminho que eles querem seguir no futuro. Portanto, acaba também sempre por ser uma conversa que lhes ajuda a pensar para o futuro e pronto.
É muito bem, sim.
É sempre mais fácil falar com alguém mais próximo da nossa idade,
claro,
propriamente com um adulto ou uma pessoa já formada, e acho que também temos sido esse acolhimento para os jovens, e pronto, estamos disponíveis para todo o tipo de vidas.
Muito bem, muito bem. Vai ser muito gratificante também as vossas ajudas para os nossos jovens da nossa localidade, na nossa população. Muito bem, vamos então falar sobre a missa. A missa vai ser então todos os dias, às 19 horas, na Igreja da Misericórdia. Amanhã.
Exceto, há um dia em que não é na Igreja da Misericórdia.
Então é isso que vamos falar.
Que é no domingo de manhã, sim, que será em Vila de Frades.
Sim, às 10h30.
Às 10h30, se não me engano. Mas nos outros dias será sempre às 7. E teremos também uma proposta de oração para a comunidade. Não sei se posso já dizer isto.
Vamos falar noutra proposta, então, já sei. Então. Amanhã, como é que vai ser o dia? Amanhã é feriado.
Amanhã é feriado,
vamos
certíssimo.
Falar primeiro no feriado. O feriado vai ser preenchido como? Com as vossas atividades. Já não há escola, eles estão todos em casa.
Os lares continuam, e aliás, até vai haver menos pessoal, portanto pediram-nos para irmos em força amanhã, porque nós estamos nos cuidados continuados em Selmes, no lar de Selmes, e na fundação aqui na Vidigueira, se não me engano.
Fundação Domingos Simão Polito?
Se não me engano, aí.
Lar dos Avós também? É a mesma instituição, Fundação de...
Talvez, não, é eu capaz. Não tenho a certeza, é. Porque só...
Vão também aos lares?
Sim, é isso.
E o lar entardecer aqui na Vidigueira?
Ainda não.
Ainda não.
Essa é uma das questões. Nós somos 46 e 8 de nós somos a equipa que organiza, e então ainda não conseguimos chegar a todos os cantos que queremos, mas por isso é que isto também não é um projeto para um ano, não é? Nós, sim, quando propusemos isto ao Padre Pedro, foi também com a ideia de que isto pudesse permanecer cá pelo menos durante mais um ou dois anos a seguir, e mais ou menos na mesma altura. Mas amanhã, para responder à sua pergunta diretamente, vai acontecer o Valdoco o dia todo. Sim, isto é, da mesma, como não há escola para os jovens, nós vamos proporcionar e vão ver jogos especiais, muitas surpresas. Vai ser um dia que está a ser já sonhado e preparado pelo Duarte e pelo Tiago, que é quem organiza o Valdoco, e pela sua companhia há algum, sim, tempo. E vai ser um dia com muito dinamismo e muitas surpresas. Não quero estar aqui a dizer para vocês
iniciar,
também ficarem com o bichinho.
Vai, claro,
vocês
estão aí aos jovens. Que horas amanhã? Então, vocês vão.
Creio que é logo.
Dos vossos...
Creio que é logo de manhã, há de ser, sim, ou às 9h30 ou às 10h, se não me engano.
Um encontro. Podemos dizer aqui o encontro para os jovens irem ter convosco?
Sim, sim, sim.
É onde?
Junto da Igreja
da Misericórdia?
Não, é ali mesmo no Parque Verde.
Ah, é no Parque Verde, há mesmo assim?
Se não me engano, espero não estarem a dizer erro, mas eu tenho a certeza
que
não vai haver erro.
Sim.
E vão haver mesmo muitas surpresas, portanto, juntem-se. Vamos almoçar com os jovens também, no dia da manhã, e portanto, é mesmo só trazerem a vossa boa disposição e alegria e vontade num dia importante para o nosso país, como é o 25 de Abril.
Então, eu vou retificar, acho que há aí qualquer coisa que não está. E o mercado municipal? É amanhã, 24, aqui no vosso programa, a partir das 11, no mercado municipal.
O Arraial. O Arraial é no sábado.
É sábado?
Sim.
O Arraial é no sábado.
Dia 26, desculpa.
É dia 26.
Estava a dizer 24, hoje é que é dia 24. Dia 26,
estava
desculpa.
Estava a mandar um
ataque
ao coração.
Eu ia-te dando. Sim, dia 26, peço desculpa. O Arraial. Vamos falar sobre o Arraial no sábado.
O Arraial vai ser um momento muito especial.
É que nós é no mercado.
Gostávamos de contar com mesmo toda a gente que nos estiver a ouvir, porque é um momento em que nós queremos primeiro agradecer-vos, vamos cozinhar para vocês.
Vocês vão ser os cozinhados.
Nós só pedimos sobremesas e sumos, porque é a comida nós trazemos.
Isso para sábado.
E vamos ter muita música. Muita dança.
Muita animação.
Muita animação. E muito boa companhia, pronto. E gostávamos muito de estar convosco nesse último dia, antes de irmos embora, que é domingo.
Sim. Mas pronto. O Arraial, para além desse convívio, desse almoço partilhado que vocês vão preparar para os jovens, não é? Dia 26, no Mercado Municipal, depois vai haver outra novidade, ou não? À noite.
Ah, sim, sim, sim. Essa...
Ou não querem falar?
Sim, 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 podemos falar.
Podem falar na novidade da noite?
Não, o Padre Pedro antecipou-se na missa na Ermida, não sei se lembra.
Eu sei.
Mas não faz mal.
Já nasceu. O que é que podemos falar? Mas vai ser surpresa ou não?
Não. É isto porque também queremos que a comunidade vá em massa, mas vai haver uma vigília de oração à noite, a noite inteira, na Ermida de São Pedro. A partir das 11 da noite. Vai ser por turnos, nós vamos dividir os missionários para o Santíssimo nunca ficar sozinho. E gostávamos também que a comunidade se conseguisse dividir por turnos e pudessem estar um bocadinho em oração. Vai de certeza haver sempre música calma. Nós temos preparado também um pequeno guia para a adoração que preparávamos para a comunidade. E pronto, vai ser um momento de despedida conjunto, em que vamos estar com o Nosso Senhor Jesus Cristo à nossa frente, e é importante também agradecermos estas graças esta semana,
uhum,
e pedirmos para que Nosso Senhor continue aqui a abençoar a vida inteira para o tempo em que nós não estivermos cá.
Durante a semana, durante esta vigília, vai estar convosco os padres?
Vamos falar também
quem vai estar convosco também a acompanhá-los. Falamos também
vão estar os padres que estão connosco, que é o padre Juan Freitas,
sim,
que é um padre salesiano, original da Venezuela, mas depois veio morar muito cedo aqui para a Madeira, e existem salesianos da Madeira, por exemplo. Nós não temos nenhum jovem da Madeira, mas esperamos para o ano já vir a ter. E depois temos o João Encina é um irmão salesiano muito querido nosso, fez ontem 43 anos. e celebrámos o aniversário dele.
Muitas felicidades. E aqui na Vidigueira,
sim,
muitas felicidades.
E escolheu vir passar com os jovens, portanto, agradecemos
grande,
muito o seu
grande
testemunho.
Grande escolha.
Sim. E temos o Sansão. O Sansão, que também nos acompanha, que é um salesiano um bocadinho mais jovem, mas que é muito importante também fazer a conexão, também é freire, esta conexão com os jovens, tem um dinamismo.
Estão a acompanhá-los durante estes dias aqui na Vidigueira.
Sim. Outros padres e outras irmãs salesianas têm vindo ao longo da semana a dar o seu testemunho. Por exemplo, ontem tivemos a presença do padre Diogo, que é nosso pastoralista aqui, de nós que somos do Estoril, e tivemos também a presença da irmã Linda,
sim,
que é da Pastoral Nacional das Irmãs Salesianas. Nós temos aqui dois jovens das Salesianas, dois missionários das Salesianas, e a irmã Diana, e vão aparecendo nos próximos dias sempre outras pessoas importantes para a nossa congregação em Portugal.
Muito bem. Fico em tua casa. Esta frase significa o quê? Eu sei, mas eu quero que você explique. Fico em tua casa. Ou seja, sexta-feira vai haver um grande momento que vocês vão ser recebidos por várias famílias, certo? Quem é que explica? Quem quer explicar? É uma das surpresas também que temos vindo a saber e a dar. Vocês deram conhecimento também logo desde o início. Ou seja, vai ser uma das refeições partilhadas com várias famílias.
É verdade. Nós, é o primeiro ano que estamos cá na Vidigueira e no primeiro ano esperamos ser acolhidos.
Sim.
E temos esta graça de poder já ter pessoas inscritas para nos acolherem.
Sim.
A proposta é acolher dois missionários em vossas casas. E pronto, desta maneira também partilhar uma refeição, será um jantar.
É um jantar de sexta.
E por isso também conhecerem um bocadinho mais sobre os missionários e sobre também o que é que estamos aqui a fazer. Também fazer este apelo, porque ainda nos faltam algumas famílias, e também para todos os ouvintes fazer este apelo. Se tiverem disponibilidade em vossas casas para acolherem dois missionários, por favor, digam-nos. E pronto, é isso. A proposta é mesmo esta. É estar com a comunidade e estar também de forma mais próxima com estas famílias.
Essas famílias que vos querem acolher ainda não mostraram interesse, como é que o podem fazer?
Não, na verdade já mostraram e
gostamos... Não, algumas que não têm conhecimento. As que não mostraram.
As que não têm conhecimento.
Vamos deixar aqui.
Sim, deixo já o recado.
Como é que é o contacto?
O contacto.
Pode ser através?
Pode ser através dos números dos nossos chefes.
Sim.
Não sei se quer que eu diga aqui. Mas...
Vocês é que sabem. Por mim. Ou então.
Ou então, se calhar é mais fácil.
É mais fácil.
Porque nós, assim, cravamos para vocês virem à missa, venham à missa e no final falem com os nossos chefes. Falem com os nossos chefes? Sim, sim, sim.
É isso mesmo, por isso.
Na missa não tem só várias guitarras, tem um violino a animar, portanto, venham
uma
e ouçam.
Uma viola d'arco.
Uma viola d'arco, peço desculpa, uma viola d'arco. Vai-me matar.
Não faz mal.
E depois falem com os nossos chefes, que é a Bia e o Gui, o Guilherme e a Beatriz. E eles ficarão com os vossos contactos e vos informarão
então,
de como será o programa. Essa parte logística não me cabe tanto a mim, portanto não consigo explicar tão bem.
Mas as pessoas também podem falar sempre com os missionários e nós fazemos sempre chegar aos chefes.
Exatamente.
Claro.
Portanto, t-shirts mesmo.
Também podem mandar alguma mensagem para o Padre Pedro e se ele encaminha para a pessoa indicada de vocês.
E só deixar uma nota sobre isto, ficar em tua casa. O que acontece desta vez era que Zaqueu. A Jesus disse a Zaqueu, que é um homem mais pecador, pequenino e feio da sua aldeia, até diz feio. Jesus diz que quer ficar na casa dele, não é? E no fundo é Jesus que quer acolher o homem mais pecador. E como isso é bonito e é tão inverter aquilo que nós estamos acostumados a ver lá fora, não é? E este convite que nós queremos fazer é para jantarmos convosco, é para vos trazermos também Jesus, não é? Nós queremos conhecer-vos a vocês, queremos falar convosco, queremos estar alegres convosco, tal como um Jesus que acolhe Zaqueu em sua casa, e no fundo é isso.
Uma
é isso que é
lei
dos jantares das comunidades. Não é uma intromissão, é mesmo porque queremos conhecer-vos cara a cara, queremos saber os vossos nomes e queremos tocar-vos na alma.
Acolhê-los durante essa, principalmente essa noite, ao jantar. Muito bem, uma iniciativa muito boa e que vai ser com certeza um sucesso. Faltam alguns meninos, mas com certeza que irão aparecer outras famílias que os vão acolher, esses meninos que ainda faltam acolher, e isso vai ser depois uma escolha aleatória, certo?
Certo.
Sim,
muito
sim,
bem.
Sim, sim. A menos que peçam pessoas específicas, não é?
Não sei. Thomas.
Realmente será aleatório.
É capaz de ser, não é? Muito bem, estamos quase no final da nossa hora, passou rápido. Querem deixar a vossa experiência aqui na rádio? Vamos deixar a vossa experiência, gostaram ou não gostaram? É em direto!
Eu acho que a experiência está a ser muito gratificante. Sim. É sempre, nós vimos sempre com aquele receio inicial de que
a vergonha, falar.
Mas também o receio inicial de como é que nós vamos ser acolhidos pela comunidade, porque é como disseram há bocado, se vierem à nossa escola umas pessoas que nós não conhecemos, é muito difícil de nós acolhermos assim de mãos abertas, mas aqui também a mentalidade é muito diferente da cidade, portanto as pessoas dizem-nos olá na rua, é uma mentalidade completamente diferente e é uma experiência única, mas acho que está a ser mesmo incrível, as pessoas são muito simpáticas, acolheram-nos de coração aberto.
É um povo mais acolhedor.
É um povo mais acolhedor e é uma experiência que fica no coração para o resto da vida. E aconselho mesmo.
E vai ser com certeza marcante também para o povo de Vidigueira. Qual é a mensagem que vocês querem deixar?
Primeiro,
tanto nesta missão e como para os nossos jovens, para os nossos menos jovens.
Primeiro, e acho que falo por sim, todos, por nós estamos aqui, queremos agradecer às próprias pessoas da Vidigueira, porque sim, a nossa experiência tornou-se muito melhor com a forma como eles nos trataram desde o dia em que nós chegámos, no dia 21, até ao dia 27, nós esperamos no domingo que eles continuem-nos a tratar desta forma, e queria dizer que estamos bastante gratos.
Principalmente gostávamos de agradecer esta oportunidade de nos podermos conhecer uns aos outros e de podermos falar de Jesus, não é? Podemos falar de uma história de amor e daquele que mais nos inspira a sermos as melhores pessoas possíveis.
Alguma mensagem, meninos, deste lado?
Dizer também que há uma frase muito bonita que diz que Jesus propõe, não impõe. E é isso que nós estamos na vida agora a fazer. Nós propomos-vos, e principalmente aos jovens, porque senão não seríamos salesianos. E por isso a mensagem também que gostávamos de deixar é esta. Venham, por favor, venham. E não perdem nada em experimentar. E tenho a certeza que não sou mesmo a arrepender e que vão sair daqui com uma alegria ainda maior. E nós missionários, há mais alegria em dar que receber, por isso não temos mesmo nada a dizer sem ser obrigada.
Exato, é refutar aqui o que os meus colegas disseram, é agradecer às pessoas da Vidigueira pela forma tão amorosa como nos trataram desde o dia 21 até hoje, e esperemos até ao dia 27. E o que nós prometemos é que também vamos tratar da mesma forma, vamos sempre procurar ser pessoas com quem podem contar, com quem podem se sentir confiantes, amigos durante esta semana. Nosso objetivo também passa por sermos amigos destas pessoas da Vidigueira.
Muito bem.
Queria só deixar aqui que nós estamos aqui, estamos a dar o nosso tempo todo às pessoas da Vidigueira, mas de facto pertencer a uma família salesiana é um sentimento que não dá para descrever. Nós somos todos universitários, pronto, eu falo no meu caso, entrei este ano para a faculdade, e ter esta oportunidade de vir para aqui é uma coisa que me enche o coração de uma maneira mesmo inexplicável, porque realmente quando estamos nos salesianos sentimos que fazemos parte de uma coisa muito maior que nós. E depois, agora entramos num mundo real em que é preciso trabalhar, é preciso estudar, é preciso ganhar dinheiro, é preciso pensar em coisas concretas, e acabamos por nos esquecer de parar um bocado e estar com os nossos irmãos. E realmente eu acho que a Vidigueira está-me a fazer muito melhor a mim do que eu estou a fazer à Vidigueira. É uma coisa mesmo muito boa.
A tua mensagem?
A minha mensagem passa muito pelo que a Laura acabou de dizer. Nós sim, crescemos em casas salesianas muito com este espírito de Jesus e de Cristo, e aqui na Vidigueira se calhar há muita gente que não tem esse, pronto, não tem essa
esse espírito.
Esse espírito. E portanto é muito bom nós podermos trazer o amor de Jesus para a Vidigueira e esperamos que depois as pessoas recebam esse amor e possam espalhá-lo entre a comunidade. E é mesmo isso que nós estamos cá a fazer. Pronto.
E também porque é muito bom estarmos entre amigos missionários.
Exato.
tão bons e que graça tem sido. Somos um grupo que acho que está a dar tudo muito bem.
Pois,
estamos todos muito unidos.
A relação do grupo também, e vocês.
Porque somos todos lugares diferentes. Eu, se calhar, era das pessoas que conhecia mais, porque já tinha estado em mais sítios a visitar e encontros do Movimento Juvenil Salesiano. Mas como partilhamos todos, comungamos todos de uma mesma espiritualidade, que é muito virada para os jovens, mas é sobretudo muito virada para amar o próximo. E como isso tem sido marca visível em todos os momentos desta semana.
Só quero agradecer a todos também a vossa presença aqui na Rádio Vidigueira e a presença na nossa terra. Vidigueira, missão, anima. Tudo bom, muitas felicidades para vocês. Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Vidigueira, 90 FM, no coração do Alentejo, dentro do tempo.